autoajuda, mas com a ajuda do alto. Autoajuda, mas com a ajuda do alto. Um programa que traz mais motivação bíblica para a sua vida. Apresentação, Pastor Noélio Duarte. Olá, hoje eu quero conversar com você sobre o tema Até que a morte nos separe. Há cerca de 30 dias eu tive o dissabor e a tristeza de despedir-me de um grande, fantástico amigo. Ele partiu para a eternidade antes da hora. Entrei sereno naquela capela repleta de grandes amigos, gente querida da minha igreja, reconheci outros colegas e me sentei entre eles para esperar o início do culto de gratidão a Deus por sua tão talentosa vida. A cerimônia transcorreu sem sobressaltos até o final, quando o pastor ministrou uma linda mensagem de esperança e ainda fortaleceu a esposa do amigo falecido. Enquanto o pastor ministrava, eu olhava para aquele caixão e via o rosto sereno de meu amigo. Realmente, eu estava muito emocionado com aquela perda. E naquele instante, veio à minha mente algo que me fez chorar de tristeza. Se o meu amigo pudesse olhar ao redor, ele veria aquela multidão ali lamentando a sua partida. Talvez não soubesse o quanto era admirado e querido. Mas ali naquele caixão frio, já morto, não havia mais possibilidade de pensar ou talvez de agradecer, e isto me inquietou bastante. Fiquei ali pensando que ao longo da vida nós não temos tempo para doá-lo aos amigos, aos familiares, à gente querida. Não, nós não cuidamos dos nossos afetos com a urgência e a dedicação que eles exigem. Nós nos consideramos imortais. E por vezes é preciso que compareçamos a enterros, a velórios. Sim, eles nos mostram uma outra realidade que foge da nossa mente, a brevidade da vida. Ah, como evitamos pensar nisso como se fosse algo distante, longínquo, impossível de acontecer. Num velório, estamos ali vivos, mas contemplando a morte de frente. Aí nos damos conta que nossos amados, nossa gente querida, de repente pode ir embora prematuramente, sem despedir. E não é isso que acontece diariamente? E quando o ente querido se vai, então subitamente passamos a filosofar sobre a dicotomia vida, morte, morte, vida, e não dá para evitar. Mas eu confesso que nesses momentos o constrangimento vem assolar a minha mente. A morte é tão real como a vida. E não é preciso que as companhias de seguro venham nos lembrar da fragilidade da existência. Inevitavelmente, nessas horas, vem à minha mente algumas perguntas desafiadoras. Se eu morresse amanhã, o que deixaria para trás? Está tudo certo, estão todos amparados, os papéis estão em dia. Se eu morresse amanhã, as pessoas sentiriam falta da minha presença lá no condomínio onde eu moro, na empresa onde eu trabalho ou na igreja que frequento? Precisamos conversar um pouco mais sobre fragilidade da vida, porque realmente ela é muito frágil. E enquanto somos muito jovens, não nos preocupamos com isso. Mas basta ter filhos para que essas ideias subitamente nos visitem? É natural e até saudável. Só quem se acha eterno está isento de preocupações. Os outros temem. Mas naquele dia, lá na capela, enquanto todos choravam a partida prematura daquele grande amigo, eu estava perturbado. Eu olhei em volta e vi quantas relações rompidas pela morte. Nós nunca estamos preparados. Sempre pensamos que vamos além de um limite colocado por Deus para a nossa vida. Por isso, eu gostaria de propor nessa reflexão algumas atitudes que não estão sendo colocadas em prática. E quando uma pessoa morre, eu sempre fico imaginando que a vida está repleta de pendências. E que tal começar a resolvê-las ainda hoje? Em primeiro lugar, resolva a pendência com seus familiares. Há um primo, prima, tio, pai, avô, avó, irmão, com quem você não fala há muito tempo? É preciso começar, e já, a resolver essas questões ou pequenas, grandes, com todos com quem você talvez não tenha agido direito. É dentro do círculo mais íntimo que ferimos sem pensar, machucamos sem hesitar, magoamos sem questionar. No tsunami das horas que se escorrem de nossas mãos, tendemos a adiar encontros ou conversas de reconciliação. Em nossa mente, parece que esses momentos não são urgentes. Achamos que temos todo o tempo do mundo. Quanta ilusão! Quanta insensatez da nossa parte! Por isso, já que o tempo desses encontros não surge, precisamos fazê-los acontecer, quem sabe, numa dessas tardes de domingo, numa noite, com a internet, com a televisão desligadas, um de frente para o outro. Será que é preciso uma pessoa querida morrer para dizer que nós a perdoamos e que ela está fazendo tanta falta? Será? Em segundo lugar, resolva a pendência com seus amigos. Hoje, estamos vivos e temos diante de nós a possibilidade de acertarmos o nosso passado para que o presente seja grandioso e o futuro promissor. Somos, sim, seres incompletos. E nas relações humanas também é assim. Mas se estamos vivos, temos diante de nós a maravilhosa possibilidade de acertarmos as contas com o nosso passado. Somente a morte coloca o ponto final nessas possibilidades. Precisamos cuidar de nossos amigos. E se os machucamos no momento de uma conversa, um comentário, uma crítica, precisamos nos colocar diante deles e dizer: sinto muito aquilo ter acontecido, eu lamento demais. Mas podemos apagar essa mancha do passado com o perdão do presente. Você me desculpa? Você me perdoa? Em terceiro lugar, resolva suas pendências afetivo-emocionais. Talvez tenhamos discutido ao telefone, é inevitável, com a pessoa querida. Talvez tenhamos nos esquecido de comprar o presente no dia certo ou de realizar o prometido passeio. Mas precisamos aprender a não deixar ressentimentos debaixo do tapete da emoção. Situações que feriram, sentimentos precisam ser consertados e com urgência. Não adie esse encontro. Talvez o seu esposo ou esposa, filhos, estão esperando que você tome a iniciativa. É possível que eles estejam esperando o grande momento para dizer: claro que perdoo você. Ah, como eu estava esperando esse momento. Em quarto lugar, resolva suas pendências espirituais. Apenas para lembrar, Sócrates, o grande filósofo, viveu há 700 anos antes de Cristo. Sua vida foi apenas 80 anos. O cálculo é simples. Ele viveu somente 80 anos, mas está morto há mais de 2.780 anos. A pergunta decorrente disso é: vamos passar mais tempo vivos ou mais tempo mortos? O magnífico apóstolo Paulo nos adverte em Colossenses 3:2. Pensem nas coisas do alto. É como se ele dissesse: vocês estão muito presos a bens materiais, posses, coisas, situações dessa vida, e isso vai acabar. Enquanto temos vida, precisamos acertar a nossa conta com Deus, a nossa vida com Deus, e o nome disso se chama oração. Talvez seja esse o dia em que você vai se prostrar diante do Senhor para dizer: Senhor, ajuda-me nas minhas fraquezas. E a Bíblia nos afirma que, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, é justo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Vamos pensar nessas questões? Precisamos tomar uma atitude. E acho que hoje é esse dia. Deus abençoe a sua vida. Você ouviu o programa Autoajuda, mas com a ajuda do alto. Mais informações: noelioduarte@transmundial.com.br. Este programa foi gravado nos estúdios da Transmundial.